O senhor deputado perguntou-me porque é que um agressor que agrediu duas pessoas e torceu o braço a uma terceira foge, porque não ia ficar ali a agredir até matar. O objetivo era sair com o computador e quando se libertou fugiu.
Muito obrigado, senhora doutora. Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, se me permitir, houve aqui duas questões que ficaram por esclarecer. Uma delas, Sra. Doutora, é em que eu especificamente toquei no nome do ex-ministro Pedro Nuno Santos três vezes, propositadamente. Sra. Doutora, não sei se por esquecimento ou por não querer responder objetivamente à questão, não terá respondido. E relativamente a esta questão que a Sra. Doutora acabou de explicar, do Duo e etc., eu quando falo na reação do Sr. Ministro João Galamba ao e-mail, eu não estava à espera que o Sr. Ministro João Galamba tivesse alguma reação formal ao e-mail, porque até acredito que o Sr. Ministro João Galamba não estivesse minimamente por dentro do que aqui se passava. Aliás, se a doutora vir bem à conferência de imprensa, o ministro João Galamba parece estar ali meio perdido, sem perceber o que o ministro Fernando Medina diz. Portanto, está ali uma confusão imensa para ele, porque não domina este dossiê e esta pasta, porque se dominasse este dossiê e esta pasta, sabia que a informação que está no computador do doutor Frederico Pinheiro tem que estar no Ministério das Infraestruturas, porque quem tutela o Ministério é o Ministro e não o Adjunto.
Se for possível, então, fazer a questão explícita.
Certo. Tenho três daqui a questão do que eu estava a dizer, da falta de articulação entre as tutelas. Naturalmente, Sra. Doutora, que há falta de articulação entre as tutelas, porque a partir do momento em que aparecem ambos numa conferência de imprensa, vamos lá ver, o relatório do IGF é produzido numa fase posterior à admissão do ex-ministro Pedro Nuno Santos. Portanto, a articulação entre as tutelas tem que ser feita entre o Ministério das Infraestruturas, representado nesta fase já pelo ministro João Galamba, e a continuar a ser representado no Ministério das Finanças pelo ministro Fernando Medina. Portanto, a falta de articulação é atual. Portanto, nas tutelas atuais, não como a Sra. Doutora estava a dizer, senhor que já era deputado, do passado.
Se puder fazer então a
pergunta. Eu não sei se me fiz entender.
Eu penso que sim. Se quer fazer a pergunta, faça a pergunta, senão temos 3 minutos na última ronda para poder fazer essa pergunta.
Muito bem. Obrigado.
Senhora Doutora Jânia Correia.
Senhor Deputado, o Senhor Deputado fez-se entender. Pelos vistos, eu é que não me fiz entender ao Senhor Deputado. Então, vamos tentar clarificar melhor. Senhor Deputado, a declaração unânime prescrito, o projeto, é um projeto que inicia o procedimento de destituição do Sr. Presidente do Conselho de Administração e da Sra. Presidente da Comissão Executiva. Esse procedimento assenta em quê, Sr. Deputado? Assenta no relatório da IGF. Que assenta sobre quê, Sr. Deputado? Que assenta sobre o acordo de admissão da engenheira Alexandra Reis, que renunciou, fez um acordo em que a engenheira Alexandra Reis renunciou aos seus cargos na TAP em troca de uma indenização. Certo? Portanto, Sr. Deputado, quando nós estamos a discutir juridicamente o modo como se está a construir, ou os argumentos que estão a ser utilizados, o modo como estão a ser alinhados na DUE, quando se refere a falta de articulação, é relativamente à situação que fundamenta a destituição, que é a celebração do acordo. Senhor Deputado, no que diz respeito à conferência de imprensa, estiveram presentes os dois ministros, o da tutela acionista e o da tutela setorial. No que diz respeito ao processo de elaboração do projeto de declaração unânime prescrito e da declaração final, o Ministério das Infraestruturas esteve articulado, através de mim, em todas as reuniões. Portanto, esse e-mail refere-se, Sr. Deputado, à construção da DUE, aos argumentos que estavam a ser utilizados. E esses argumentos, Sr. Deputado, têm a ver com o passado, têm a ver com o acordo, que é o acordo que foi analisado pela IGF, que concluiu que esse acordo era ilegal e que, por ser ilegal e prejudicar financeiramente a TAP, entenderam que a gravidade da situação era elevada e determinaram promover a destituição. Quem podia fazê-lo? Os dois ministros, o da tutela acionista e o da tutela setorial. Quando se discute o modo como o Estado fundamenta a sua decisão na DUE, remetendo para o relatório, não querendo utilizar muitos outros argumentos laterais, estamos sempre a reportar-nos ao fundamento da destituição. O fundamento é o modo como foi promovida, como foi promovido esse acordo de cessação de funções da engenheira Alexandra Reis.
Temos, senhora doutora, responda rapidamente e objetivamente à última questão para passarmos à terceira ronda, então. Rapidamente, se possível, porque dado longa audição. Eu também tenho tempo, eu também.
Senhor deputado, não entendo... Não entendo o objetivo da pergunta. Isso não é um facto, não é? Não é um facto, não é nada que tenha ocorrido, enfim, sobre minha responsabilidade. Eu não sei o que lhe dizer sobre isso, porque eu não sei que relações existem entre o senhor ex-ministro e o seu adjunto? Não sei, senhor deputado, não sei.
Pressuponho que está respondido, senhora doutora Eugénia Correia. Vamos passar então à terceira ronda e aceitam-se inscrições. Deputado Filipe Melo, deputado Carneiro. Deputado Filipe Melo e deputado Carneiro. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora, eu penso que fui claro na questão que fiz. Nenhum adjunto terá, penso eu, a capacidade de promover uma reunião entre um grupo parlamentar, a presidente executiva de uma empresa pública, só porque naquele dia acordou com essa vontade. Porque para ele é indiferente se há essa reunião ou não há. Agora, se calhar, para o Ministério das Infraestruturas, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não seria tão indiferente essa reunião ter existido ou não. E essa é a questão objetiva que eu lhe faço. A Sra. afirma perentoriamente, nesta comissão, que terá sido o Dr. Frederico Pinheiro a engendrar esta reunião. Porque a mensagem que diz é explícita, mas ninguém terá encontrado essa mensagem que terá sido a engenheira Cristina a solicitar a reunião. Primeira questão. Segunda questão. Volto a questionar. E aí concordo com o que a doutora disse, que isto é quase um governo sem rei nem roque. Porque quando falamos numa empresa que vai, e agora sim é um roubo ou um furto, 3,2 mil milhões de euros aos portugueses. E não tem um dossiê, não tem uma pasta, não tem um arquivo dentro do Ministério. Se o Sr. Ministro for chamado a responder sobre um assunto da TAP no prazo de horas, não sabe. Não sabe porque o computador do adjunto está apreendido Não há backups, não há drives, não há informação, não há nada. A não ser umas fotocópias soltas, que pelo que eu percebi, nem sabem o que é, que o Dr. Frederico Pinheiro deixou para lá e não levou. E depois pergunto-lhe outra coisa. Para finalizar, entregaram os pertences pessoais do Dr. Frederico Pinheiro a uma secretaria-geral para depois ser devolvido. Doutora, acha que isto é dignidade para se entregar pertences pessoais, eventualmente fotografias de família ou outras coisas que seja, a pessoa não tenha a dignidade da condição humana de ir buscar os seus pertences pela sua própria mão? E para finalizar mesmo, o senhor ministro terá impedido o Dr. Frederico Pinheiro de entrar nas instalações do Ministério. Há provas disso? Há factualidade? Há essa comunicação? Onde é que podemos encontrar isso? Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carneiro, a senhora doutora Eugénia responde no final, às duas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, doutora Eugénia Correia, a inquirição, aliás, vai longa e, portanto, serei muito direto e objetivo nas perguntas que pretendo colocar. Uma pergunta que o Júlio Crinhei lhe colocou, mas eu acho que é importante fazê-la, se trocou impressões com o Sr. Ministro ou algum membro do Governo sobre esta inquirição e sobre aquilo que aqui vinha dizer. Acho que é uma pergunta que, apesar de tudo, deve ser feita. Depois, relativamente aos documentos classificados, a partir do momento em que eles são classificados, procurou saber onde é que existiam ou não cópias desses mesmos documentos classificados, nomeadamente do plano de reestruturação, no Ministério das Finanças, já aqui referiu que poderiam existir na TAP, mas referiu, sabendo que esses documentos podem existir em determinados sítios, que eles estão classificados, mas, pelo que percebi, nada procurou fazer, apesar deles estarem classificados e das pessoas que, à data 2, conseguem aceder a esses documentos, não terem, eventualmente, a credenciação necessária para aceder a esses documentos. Portanto, pergunto-lhe qual é a sua atuação neste âmbito e se não acha que devia fazer alguma coisa. Depois, relativamente ao momento da classificação, há uma reunião com dois militares, tanto quanto percebi, para a classificação. O Gabinete Nacional de Segurança não alertou que não deveriam existir ou não poderiam, a partir desse momento, existir cópias digitais ou outras desses documentos, a não ser apenas aqueles que foram classificados naquele momento. Portanto, não há este alerta do Gabinete Nacional de Segurança. Se existiu, o que é que fizeram relativamente a esse alerta? Quem, à data de hoje, pode aceder a documentos classificados, nomeadamente ao plano de reestruturação, no Ministério das Infraestruturas? Depois, não há cópias de documentos tão relevantes como ao plano de reestruturação no Ministério das Infraestruturas. Mas a questão não se resume a isto. Há negociações com a Comissão Europeia, há a decisão sobre auxílios de Estado, provavelmente uma decisão que é, em parte, confidencial, e não há nenhum elemento sobre estes documentos, sobre as interações, por exemplo, com a Comissão Europeia no Ministério das Infraestruturas. Eles não estavam já classificados. Também é uma pergunta que gostava de lhe deixar. E, por último, sobre as notas que referiu, que eventualmente, pelo que percebi, na sua opinião, talvez não tenham relevância, na sua opinião. Ora, eles podem constituir um elemento probatório. Compete à Comissão depois atribuir-lhe ou não esse elemento probatório, a sua significância, a sua mais-valia ou credibilidade. Mas eles são um elemento probatório. Depois nós faremos naturalmente o juízo sobre se esse valor probatório é relevante ou não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Eugénia Correia.
Sr. Deputado, referiu aqui que se o Dr. Frederico Pinheiro teria promovido a reunião com o grupo parlamentar do Partido Socialista e com a CEO da TAP. Os senhores deputados têm a documentação referente a essa reunião. Quem pediu para reunir com o gabinete foi o grupo parlamentar do Partido Socialista, com o gabinete. O pedido da senhora CEO da TAP para estar presente, não o tenho. O que tenho é a mensagem que é do conhecimento público. O Sr. Ministro já informou que